O Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
Acho que a importância do Paulo Freire não é só para a educação brasileira. Quer dizer, ele extrapolou para todo o mundo, né?
Quem está falando é Josina Godoy. Josina, ex-aluna de Paulo Freire, trabalhou no Movimento de Cultura Popular, alfabetizando adultos pelo rádio. Também exilada, esteve 16 anos fora do país. Em 1978, ela trabalhou com o método em Moçambique, coordenando a alfabetização de adultos. Hoje, é consultora do Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos.
Ele extrapolou para todo o mundo, né? Principalmente subdesenvolvido, vamos dizer assim, porque ele, durante todos esses anos, foi o único pedagogo latino-americano que realmente ficou conhecido em todo mundo, que ele procurou aplicar o método dele. Muitas pessoas procuraram em vários, como no Chile, no Equador, na África, no tempo da luta na Tanzânia, da luta dos moçambicanos na Tanzânia, e naturalmente com muitos debates em torno do método, muitas incompreensões. Eu, quando fui para Moçambique, eu fui dentro do meu currículo que eu tinha trabalhado com o método, só que em alguns lugares havia aquela discussão que o método era religioso. Eu mostrar que o método não tem cor política nem cor religiosa, né? Depende das pessoas que empregam.
Depois de Estados Unidos, você passa para a Suíça, Paulo. E os seus trabalhos em África?
Pois é, esses se fizeram a partir da Europa. Eu me lembro de que, em certo momento, tenho a impressão que foi em 73, a Universidade de Genebra me convidou. E aí eu trabalhei com um curso ou dois com uma grande amiga minha, que hoje mora no Rio, a Rosisca Darcy de Oliveira, e que ao mesmo tempo trabalhava comigo no Instituto de Ação Cultural que a gente criara em Geneve. Ela e o marido, que é o Miguel.
E esses cursos eram sobre o quê, Paulo?
Educação, não, eu diria que não era só educação popular, mas era uma tentativa de compreensão crítica, mais crítica do que é a educação. E eram muito interessantes. Mas no meio desse processo, eu recebo o primeiro convite da África para dar uma contribuição à Guiné-Bissau. E então, eu aceitei o convite, ou aceitamos o convite, discutimos, trabalhamos, fizemos uma primeira visita à África. Eu falo muito disso, inclusive, num livro chamado Cartas à Guiné-Bissau. Mas em certo momento do processo, eu descobri que ou eu deixava a universidade, a faculdade de Geneve, ou eu deixava o negócio da África. O que não podia era fazer as duas coisas relativamente bem. Num certo momento, eu vi que não dava mais. Então, eu pedi licença sem vencimentos da universidade para ver se mais adiante. Porque eu não queria perder o vínculo com a universidade, que eu, afinal, estava dando aula na faculdade onde havia trabalhado até recentemente Piaget, entende? Quer dizer, era uma coisa que me satisfazia intelectualmente, com gente muito boa, não, também dentro da faculdade. Bem, em certo momento, como eu te disse, eu pedi essa licença sem vencimentos, e um ano depois eu vi que não dava, que eu continuava com o mesmo problema, então eu pedi demissão, não? Mas a universidade, em seguida, me deu o título de doutor honoris causa, não? E aí foi a última vez em que eu vi Piaget, não? Porque eu me lembro que na festa, que é muito bonita, é sempre uma solenidade que varia de uma universidade para outra, umas mais tradicionais, mas é sempre uma solenidade que tem o seu gosto, o seu estilo. E havia uma ex-discípula e ex-assistente de Piaget, uma famosa psicóloga polonesa. Não? E o velho Piaget foi à solenidade para prestigiá-la. Ele tinha muito isso dos velhos mestres da Europa. Não? Quando eu estava deixando o pátio da universidade e chegando à calçada da rua, em frente a mim estava parado um Volkswagen pequenininho de uma ex-aluna do Piaget com ele dentro. E então ele me olhou e eu o olhei também. E eu então me aproximei até o carro onde ele estava e ele me deu a mão, ele me cumprimentou, me felicitou pelo título e eu fiquei com a mão do Piaget presa na minha mão, olhando meio silencioso, sem saber muito o que dizer. Não? E, quer dizer, isso eu tenho muito, quer dizer, esse respeito enorme pelo valor dos outros, entende? Pelas pessoas. Não é que eu estivesse mitificando o Piaget, mas eu estava constatando uma presença importante nesse século.
Agora, você deve ter tido outros tipos de emoções na Guiné-Bissau, que a gente começou a conversar sobre a sua visita e seu conhecimento à Guiné-Bissau. Mas era difícil num país como Guiné-Bissau você ter esse tipo de emoção, não é, Paulo?
Não, mas eu tive outros tão grandes quanto esse, entende? Por exemplo, a emoção de conversar com camponeses, entende? Às vezes ele falando crioulo, falando... eu entendendo com dificuldade. Não? Mas, por exemplo, eu tive uma emoção enorme na África, em Cabo Verde. Eu fui apresentado numa grande... havia um pátio e uma coberta de palha, não? Como se fosse um telheiro, não, de palha. E havia, então, debaixo daquilo, sete grupos de alfabetização discutindo, aprendendo a ler, a escrever. E os sete educadores reuniram todos eles no pátio e me apresentaram a eles. Disseram, olha, este aqui é o camarada Paulo Freire, que fez um pouco dessas coisas que a gente está fazendo aqui agora, etc. Bem, depois que o rapaz falou um pouco, um deles se levanta, se dirige até mim e diz que quer falar. E então ele diz para mim, olha, em meu nome, no nome dos meus companheiros, meus camaradas, eu quero agradecer a você a colaboração que você vem dando a nós, de não apenas a gente aprender a ler e escrever, mas também de discutir as coisas reais do nosso país, junto com a alfabetização. Aí olha para mim e diz, espere um pouco, e sai correndo. Não? E essa experiência se dava numa cooperativa de bananas, não, de plantação de banana. Ele vai lá dentro e volta com um balaio cheio de banana e me entrega e diz, cada um dá o que tem, isso é a nossa produção. Entende? Quer dizer, Toninho, isso é... realmente é preciso ser profundamente insensível para não se deixar tocar por um momento como esse.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire. Hoje, entrevistado por Toninho de Moraes, da Rádio Cultura de São Paulo.
Paulo, a sua fama já o precedia quando você esteve na África, né?
Sim, claro.
Suas ideias já eram disseminadas e alguns países, algumas comunidades já utilizavam o chamado método Paulo Freire de alfabetização. Agora, como é que você vê o seu trabalho com sua presença física, inclusive, em determinados cantos da África, e depois o seu trabalho concreto, trabalhando lá mesmo e coordenando, inclusive, projetos que seriam aplicados depois?
Olha, em primeiro lugar, eu voltaria a te dizer que, na verdade, eu não cheguei a coordenar os planos, porque eu repeti na África o que eu tinha feito no Chile. Quer dizer, eu era assessor também do Nacional. Né? E, em segundo lugar, o trabalho que eu fiz com os outros companheiros meus pela África e nos países que a gente visitou, me ajudou muito, me fez compreender bem melhor as coisas que eu antes já havia compreendido, me fez recompreender muita coisa. E, em terceiro lugar, do ponto de vista, por exemplo, estritamente técnico da alfabetização, não se verificou de jeito nenhum o que se poderia esperar que se verificaria na Guiné-Bissau, por exemplo. Então, esse inclusive, foi um problema sobre o qual eu falo agora muito num livro que se chama Por Uma Pedagogia da Pergunta. Isso é uma conversa, uma conversa como essa que a gente vem tendo, que eu tive com um filósofo chileno no exílio em Genebra. Então, em certo momento dessa conversa, que está toda no livro, publicado pela Paz e Terra, em certo momento dessa conversa, ele faz certas críticas ao trabalho que eu fizera na África, na Guiné-Bissau. E o livro é muito rico, porque ele faz a crítica e eu respondo, mas nunca em termos de quem está zangado porque é criticado ou de quem está querendo se vingar do cara que ele critica. Quer dizer, não há esse clima, não é? É um livro dialógico, realmente. Mas, em certo momento, eu me refiro amplamente a essa questão da língua portuguesa e do aprendizado da língua portuguesa na África. Eu repetiria aqui rapidamente, porque a coisa é muito ampla. E, evidentemente, que é inviável a um povo que experimentou o processo de colonização, mas que pré-existiu longo tempo ao colonizador, que, portanto, tinha suas raízes históricas, culturais. O colonizador mente terrivelmente, eu digo, quando mente que ele é ideologicamente, ele precisa dizer o que ele diz. O colonizador sempre diz que antes dele chegar à África, a África não tinha história. Quer dizer, a história começa com ele. A cultura começa com ele também, o que é um absurdo. E quando a gente foi para a Guiné, a gente já andava desconfiado de que isso não ia bater, esse negócio de ensinar a língua portuguesa lá. Mas o Ministério da Educação, o ministro dizia, não, Paulo, os nacionais também diziam que era possível. Mas um ano de experiência nos provou que, com todo o esforço nosso e deles, o obstáculo era grande demais, não? Então, eu comecei a chamar a atenção do governo desse obstáculo para que, então, se orientasse ou que o governo tivesse uma outra política cultural dentro da qual viria a política da linguagem também, não? A nossa tese era de que, se intensificasse os trabalhos em torno da disciplina escrita do crioulo, que era uma língua que emergiu da combinação do português com línguas africanas e que se viu como uma língua de comunicação nacional, mesmo que nem todo grupo étnico fale o crioulo, mas era muito mais fácil atravessar o país através do crioulo do que através da língua portuguesa, que é a língua do ex-colonizador.
Quer dizer que a dificuldade básica de alfabetização foi exatamente o problema linguístico.
Mas lógico que foi, que é, no fundo, um problema político.
Era rejeitado.
Claro. E, no fundo, termina sendo um problema político e ideológico, mas era rejeitado.
A língua do dominador, então, rejeitada.
Exato. Agora, a situação mais difícil das cinco ex-colônias portuguesas, para mim, são Angola e Moçambique. Porque em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, você tem pelo menos o crioulo, que emerge da combinação da língua portuguesa com línguas africanas. Mas em Angola e em Moçambique não houve emersão nenhuma, criação nenhuma de uma língua crioula. Então, o que você tem em Angola e Moçambique é, de um lado, o português, que foi assimilado por uma elite nacional, angolana e moçambicana, e do outro as línguas étnicas, as línguas que eu chamo de nacionais. Então, o grande problema político que se coloca à liderança política de Angola e de Moçambique é que essas duas lideranças não podem, cada uma em seu país, escolher uma das línguas nacionais dos grupos étnicos e dizer essa vai ser a língua nacional. Porque, se fizer isso, a liderança vai ter que enfrentar uma luta tribalista que, por sua vez, foi intensificada fantasticamente durante a época colonial, exatamente para servir ao colonizador. Quer dizer, quanto mais, é o tal negócio de dividir para reinar. Não, as lutas tribais na África, não tenho dúvida nenhuma, que elas são muito mais produto da apelação colonizadora do que deles próprios. Entende? Mas o fato é que, historicamente, isso existiu dessa forma, você não pode acabar com o que houve. Não? E hoje está latente isso. Quer dizer, se uma liderança, a liderança política de Angola, decretasse que a língua nacional da agora em diante iria ser tal língua, e criaria um problema tremendo além dos que ele já tem. Então, a única saída que Angola e Moçambique tiveram foi de se servir da língua portuguesa e fazer da língua portuguesa e pedir à língua portuguesa que ela assumisse um papel que só uma língua nacional pode assumir.
De unificação.
Isso. Você imagina, Toninho, se de repente o poder público nesse país, o Estado nesse país, dissesse a nós todos no Brasil, dissesse o seguinte: da agora em diante, vamos alfabetizar todo mundo aqui em inglês.
Ou em tupi-guarani, tanto faz.
Tanto faz. Resultado, seria um desastre. Mas não pode fazer isso.
Agora, como o problema é resolvido em Moçambique e Angola? Bem, não tem o elemento de ligação, possibilidade de unificar.
Aí caiu nessa...
Caiu na língua portuguesa.
Na língua portuguesa. Agora, para mim, uma diferença importante entre os dois países é que Angola compreende a dramaticidade desta opção. E então o que fez? Angola criou, tem mais condições do que Moçambique, criou um instituto de linguística em Luanda, onde um dos objetivos deste instituto era fazer um sério estudo das línguas nacionais e marchar para um respeito. Um respeito.
Um
Esperanto Angola, não ia dar também. Para um respeito e um estímulo às línguas nacionais, enquanto politicamente, não? Chamando atenção para o que havia de dramático no uso da língua portuguesa como mediadora da formação científica do povo, e dando tempo ao tempo. Em Moçambique, pelo menos até 6 anos atrás, não havia pelo menos isso. Eu me lembro que um dia eu participei de uma discussão, e a representante era uma senhora, até a representante do Ministério da Educação de Moçambique, foi muito enfática, ela disse a mim: professor Paulo Freire, isso é um problema interno nosso, de decisão política que já foi tomada e acabou-se. Quer dizer, foi mais rígida. Mas, se tu me perguntasse finalmente o seguinte: mas Paulo, se não foi possível que se alfabetizasse tanta gente não, na África em língua portuguesa, afinal de contas, então foi um insucesso a tua passagem? Eu diria não. E não porque tem que ver comigo a pergunta e a resposta. Eu diria não pelo seguinte, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que as discussões que tivemos juntos, não apenas eu, mas a equipe que trabalhava comigo do IDAC e eu, as discussões que tivemos com as diferentes lideranças políticas e pedagógicas desses diferentes países, e com os educadores do Ministério da Educação desses países, eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa passagem marcou.
Entendeu? Posso te dar um testemunho?
Pode.
Aqui, agora, nós tivemos a oportunidade de, em alguns programas, conversar com o pessoal de Porto Príncipe, de São Tomé, de Angola e de Moçambique. E nós tivemos a oportunidade de conversar com quase todos eles. E podemos até te adiantar que hoje, em Porto Príncipe, por exemplo, a educação está baseada no trabalho que Paulo Freire começa a desenvolver em Angico, aqui no Nordeste do Brasil, e acaba implantando em África. E em todos os países, a metodologia está sendo usada, e o esforço para a implantação de escola, na opinião desses educadores que conversaram com a gente, estão lá registrados. De repente, a gente começa a descobrir que o trabalho realmente frutificou, como você
está dizendo. Exato, eu acho. Viu? Eu não digo isso com soberba, com vaidade, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu digo isso com um senso profundo de responsabilidade. Entende? Eu sei, quer dizer, eu não me considero de maneira nenhuma como uma espécie assim de sujeito de uma grande importância, de sujeito de indispensável, nada disso. Mas eu acho que tem que algumas das coisas que eu tenho dito, que eu tenho analisado, que eu tenho tentado justificar, têm significação e têm importância. Por exemplo, olha aí, recentemente eu recebi uma visita aqui de um professor, um brasilianista no campo da literatura brasileira. E ele me disse o seguinte: professor, eu recebi um telefonema de Nebraska, nos Estados Unidos, do gabinete do governador, dizendo para, por favor, localizar o senhor. E o governador quer falar com o senhor diretamente. Então, conversamos muito, etc. Dois dias depois, eu não telefonei, mas aí o governador me telefonou. O governador me chama e me diz: professor Paulo Freire, eu sou governador desse estado, não, preponderantemente agrícola, conservador, como se dizia ele. Acontece que, coincidentemente, eu passo numa livraria por aqui e vejo A Pedagogia do Oprimido. E eu comprei o livro. E o livro me convenceu de que, como governador, eu devo mudar alguma coisa na educação do meu estado. E eu queria... Estou lhe telefonando para o senhor vir aqui em agosto. Eu vou fazer uma reunião aqui com alguns educadores nossos e outros de outros estados. E queria muito que o senhor estivesse presente, para o senhor ser assim, uma espécie de pessoa central dessa reunião. Eu agradeci muito ao governador, mas disse da impossibilidade, porque o mês de agosto coincide exatamente com o começo do ano acadêmico nosso, etc. Sobretudo porque eu estarei dos 3, 4 primeiros dias de agosto em Los Angeles para um congresso, uma conferência sobre educação. Mas eu sugeri, então, um professor americano muito, muito bom, muito competente, e ele me disse: mas de qualquer maneira, eu vou a Los Angeles para conversar com o senhor. Bem, esse, Toninho, é um exemplo que eu tenho. Como isso, eu tenho vários constantemente. E certos testemunhos, através de carta. Não? E, lamentavelmente, eu perdi, eu não cheguei a colecionar as cartas que eu recebi do mundo todo, não? Comentando esse livro, essa Pedagogia do Oprimido, que tem uma história interessante, realmente uma história... Uma história já autônoma, que já se despediu de mim. Não? Eu estou até pensando um pouco agora em escrever a própria história desse livro e anexá-la.
A história da história da pedagogia dos oprimidos.
E anexá-la numa edição nova do livro.
Só de cartas você teria mais uma obra, não teria, não?
Pois é, rapaz, mas é o que eu devo ter hoje as principais de 6 anos para cá. Não. Mas não tenho, acho que eu recebi durante 10 anos.
A Paula ainda é a sua grande obra. Não estou falando do ponto de vista do público leitor, porque sabe que é o livro que todos conhecem a respeito de Paulo Freire. Mas você, uma série delas, né? Quantos livros você tem atualmente?
Puxa, olha,
perdeu a conta?
Não perdi. Meus, quer dizer, meus enquanto eu trabalhei só. Aparentemente só, não? Incluindo esse e aqueles que eu costumo dizer que falei com Sérgio Guimarães, por exemplo, com Moacir Gadotti, com Frei Beto e com Faundes e com um professor norte-americano que está saindo agora nos Estados Unidos e vai sair, está sendo traduzido no Brasil. Quer dizer, são cinco livros falados com outras pessoas e os outros eu devo ter 15...
15 títulos.
15 títulos, com dois que estão por sair.
Agora, o Pedagogia do Oprimido pode até ser o livro do seu coração. Mas da sua obra, qual é o livro do seu cérebro?
O livro?
Da
do
cabeça.
Meu cérebro? Da
Isso,
cabeça.
Da cabeça.
Olha, parte é esse também. Mas há um outro que no Brasil vendeu sempre menos... chamado Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, de que eu gosto também muito, porque em certos, ele foi escrito preponderantemente, simultaneamente com A Pedagogia do Oprimido. Em certos textos, eu acho que ele ilumina mais A Pedagogia do Oprimido. Agora, interessante, o público americano descobriu isso, porque esse livro foi traduzido para os Estados Unidos e ele vem sendo um best-seller para livro desse tipo, não? Desde que saiu.
E a Pedagogia dos Oprimidos vende bem também?
Esse é um livro misterioso, não? Porque ele vende ele vende permanentemente em todas as línguas onde ele foi para as quais ele foi traduzido.
Eu fiz uma afirmação, Paulo, porque você não contestou, né? Eu disse que afirmei, Pedagogia do Oprimido é o livro do seu coração. Já que você disse que não é o que eu não disse, não é?
Não, mas é parte, é exato. Eu, em grande parte ele é.
Você reescreveria esse livro hoje?
Eu hoje, algumas coisas, alguns núcleos dele, eu tentaria explicar melhor, não, do que antes.
Você desafirmaria hoje alguma coisa que você tenha
afirmado? Não. Eu acho que ampliaria, esclareceria melhor a coisa dita. Deus, mas eu concordo com o livro.
Eu concordo comigo, né?
Concordo.
Isso não é coisa de nordestino teimoso, não?
Houve muita crítica, assim, por exemplo, quando o livro saiu, dizendo que Paulo Freire não faz referência nenhuma ao problema das classes sociais. Ele toca, ele usa a categoria de oprimido como uma coisa muito vaga, mas não é isso, bem, entende? Em primeiro lugar, ano atrasado, eu li um texto de uma menina paulista, uma jovem de 18 anos, paulista, operária, não? Em que ela, de repente, diz o que é o povo? Ela, não como operária, e ela responde, diz, o povo é quem não pergunta quem é o povo. Eu acho uma resposta extraordinária, entende?
Brilhante, né?
Brilhante, entende? O povo é quem não pergunta quem é o povo. Agora,
isso significa que o povo não tem dúvida da sua identidade e de si próprio,
não? Não tem nenhuma, entende? Agora, você veja, quando eu falo em oprimido, eu tenho a impressão que ninguém da classe dominante se inclui aí dentro. E quando se inclui, inclui de forma um pouco assim, abstrata. Eu também sou oprimido porque eu não posso dormir com tanto dinheiro que eu tenho para gerenciar. Entendo que isso é uma forma muito gostosa de ser oprimido.
Qualquer trabalhador
eu sou,
gostaria de
exato, eu sou oprimido porque eu não sei onde é que eu vou passar o próximo inverno, se vou esquiar na Suíça ou se vou para a Argentina. Quer dizer, é uma forma também de ter problemas. Não? Mas, puxa, não é o mesmo problema do trabalhador que diz eu não sei bem o que é que a gente come amanhã. Não, agora, então, quando eu falo em oprimido, claro que eu estou falando é desse outro, eu estou falando das classes sociais oprimidas.
Será que as críticas não são porque você foge um pouco da terminologia convencional, marxismo ortodoxo?
Exato,
você não fala
possível,
em classe operária.
Mas até que depois disso eu falo muito não, em classe operária, classe trabalhadora. E no livro eu falei 33 vezes em classe social. Entende? Quer dizer, eu acho que isso é uma crítica, às vezes, que se faz um tanto... É como se o crítico dissesse, mas seria tão bom que esse cara estivesse dizendo mais bobagens para ficar fora do nosso time. Entendeu? Quer dizer, é um treco meio inferior, mas que lamentavelmente existe.
Aqui termina o nosso programa de hoje, o último desta série. Sabemos que a vida e a obra do professor Paulo Freire não se esgotam em apenas 15 programas. No entanto, com estes encontros, a Rádio MEC do Rio de Janeiro e a Rádio Cultura de São Paulo acreditam ter contribuído para a história da educação popular no país. Encontros com Paulo Freire. Uma realização Fundação Padre Anchieta e Rádio MEC, uma emissora Rede Brasil. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.